e saímos daqui, Senhor Deus, renovados, revestidos e cheios do teu poder, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Glória a Deus. Obrigado, presbítero Ricardo. Graça e paz, amados irmãos. Podem se sentar em nome de Jesus. Dê um tchauzinho aí para os irmãos que estão à sua volta. Já deu um sorriso aí para quem está à sua volta aí, ó. Apesar de estar mascarado, né? Quando a pessoa ri, a gente vê pelo olho que ela está rindo, né? Quando ela está séria, a gente aprendeu. Desenvolvemos já essa, né, essa técnica, né, de perceber pelos olhos, né, as pessoas. Né? Louva a Deus, podemos estar juntos, né, mais uma vez aqui na sua casa. Só aumentar um pouquinho aqui, irmãos. Isso. Senão vou ficar corcunda aqui, né, tentando olhar aqui. A gente está nessa jornada abençoada da nossa... armadura de Deus, né? Já estamos aí desde o mês passado, e essa é a penúltima, né? Arma que a gente vai estar, peça, né, que a gente vai estar estudando, e semana que vem a gente vai encerrar já dentro da programação da Páscoa, com a palavra de Deus, né? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vamos dar uma atenção especial de como Jesus usou a própria palavra, né? E aprender com ele como a gente usar essa palavra, né, de uma maneira correta. Porque tem muita gente usando a palavra de Deus por aí, né? Mas nem sempre estão sendo, né, manobras legítimas, né, um uso legítimo da palavra de Deus. Então a gente vai estar vendo isso na próxima semana. E na próxima semana também, no encerramento da armadura de Deus, nós vamos ter um momento muito importante de batalha espiritual mesmo, né? Declarando a armadura de Deus sobre a nossa vida e assumindo um compromisso de procurar usar realmente a armadura de Deus, né? Porque você sabe que no reino de Deus teoria não serve para nada, né? Você saber as coisas não adianta nada. Ah, eu sei que tem isso na Bíblia, né? Saber até o diabo sabe, né? A questão não é saber, é a gente viver, a gente praticar essas verdades. Vamos ser perfeitos nessa prática? Claro que não, a gente é limitado. Mas a gente vai tentar, e nessa tentativa Deus nos honra, nos ajuda, e a gente vai crescendo. Amém, queridos? Eu quero convidá-los, então, a abrirmos, né, no nosso texto aí de Efésios. Deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia virtual aqui. Isso. E nós já temos, né, andado nesse caminho, e já vimos, né, todas essas passagens, e agora nós estamos chegando aí no versículo 17, né, que diz assim: tomai também o capacete da salvação. Vamos falar isso para o nosso irmão aí? Tomai o capacete da salvação, né? Põe a mão na cabeça, irmão, né? Em nome de Jesus, fala aí, em nome de Jesus. Eu quero a cada dia estar com o capacete da salvação. Né? Tá bom, e é para isso que a gente vai procurar entender, então, o que é o capacete da salvação. Como a gente sabe, o capacete na armadura, a função dele é de proteger a cabeça. Né? E é interessante que aqueles capacetes romanos, além deles serem feitos, né, sempre de um metal mais forte, né? Eles eram trabalhados com ligas, né, que eram capazes, resistentes, né, até a pancada, aquela coisa toda, né? Mas também tem que ser um capacete utilizável, né? Muita gente também se deu mal no passado por causa de capacetes inadequados. Existe, por exemplo, um filme que é baseado numa história real de um cavaleiro que colocou, ele fez um capacete de ferro que cobria o rosto, cobria tudo. Só ficava o espacinho dele respirar, um buraquinho para se alimentar e o lugar dos olhos. E ele foi levando pancada ali e depois o capacete não saía mais, né? O cara morreu sem conseguir tirar o capacete, né? Então o capacete, ele precisa nos defender, mas ele não pode ser sufocante também. E o capacete tem a ver com a mentalidade cristã. Vamos entender isso. Fala para o irmão, capacete da salvação é a gente ter uma mentalidade de quem é salvo. Ou seja, a gente não pode ser salvo só da boca para fora. A nossa cabeça tem que ser diferente. Amém, queridos? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de lidar com emoções, tudo que tem a ver com a nossa mente, tem a ver com pensamentos, com sentimentos, se relaciona ao capacete da salvação. Ou seja, depois que você é salvo, a sua maneira de pensar tem que mudar. A sua maneira de lidar com as coisas tem que mudar. A maneira de aferir valores, o que tem valor na vida? O que é importante? Né? Tudo isso tem que passar pelo fato de que agora nós somos uma nova criatura, amém, queridos? E uma nova criatura tem que ter uma nova cabeça, tem que pensar de maneira diferente. A Bíblia diz que a maneira de Deus pensar é muito diferente da maneira dos homens. O próprio Deus disse o seguinte: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então, capacete da salvação é a gente se ajustar à maneira de Deus pensar. É a maneira da gente, é a gente se ajustar aos valores, aos princípios de Deus e viver isso na nossa vida. Como a gente tem falado sobre todas as peças da armadura, não é com uma oração que eu coloco o capacete da salvação, não é. Não adianta eu orar e falar assim: tomo posse, agora eu já tenho capacete. Não tem. Se você não pensar como um cristão, você não tem capacete nenhum. Se você raciocina com a mesma cabeça lá do mundo, né, se a sua maneira de tomar decisões é baseada na maneira que o mundo pensa, né, não adianta, gente, me perdoe colocar isso. Tá? A nossa conversão tem que ser plena. A nossa cabeça tem que ser uma cabeça cristã, né? Não basta sentar num banco de igreja. Não é isso que prova que a gente é cristão. É a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, porque você sabe que o que você pensa vai regular tudo o que você faz. A maneira que você pensa e raciocina é o que vai dirigir toda a sua vida, né? E é por isso que a Bíblia mostra isso, né? Em Colossenses, no capítulo 3, a palavra do Senhor declara, né? Pensai nas coisas do alto. Vamos dar esse conselho para o nosso irmão aí? Pensa nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Amém, queridos? A gente tem que raciocinar com a cabeça de quem, né, conhece o Senhor e com a cabeça de quem conhece que tem valores maiores do que os valores terrenos, né? E o capacete da salvação se relaciona a isso. Eu diria que tem gente, como a gente falou desse capacete aí sufocante, infelizmente tem cristãos que, apesar de dizerem que têm uma mentalidade cristã, eles têm uma mentalidade sufocante. Eles vivem um cristianismo opressivo. Eles se oprimem, oprimem os outros, são pessoas que ficam cobrando os outros, jogando coisa na cara dos outros. Quando a pessoa falha, ele pressiona a pessoa, né? Eu diria que isso aí é uma mente cristã sufocante. Esse capacete aí não é esse aqui. Da salvação, né? Porque o capacete da salvação, ele vai sempre trazer edificação, ele vai trazer o bem, ele vai te levar a raciocinar de uma maneira e pensar de uma maneira que a sua vida vai ser edificada e das outras pessoas também. Amém, queridos? Eu já vi pessoas que, por exemplo, na cabeça delas, Deus é um Deus punitivo, né? É um Deus, de certo modo, até vingativo. Já vi pessoas que falam assim: cuidado, meu irmão. Nosso Deus não é Deus de brincadeira, não, hein? Cuidado. Se você fizer uma coisa que não agrada a Deus, Deus vai pesar a mão em cima de você, né? Então, na cabeça deles, a gente tem um Deus que está nos mirando para nos acertar, para nos arrebentar quando a gente falhar. Esse não é o Deus da Bíblia, amém, queridos? Quem cultiva uma mentalidade dessa está cultivando uma mentalidade errada, né? Olha... E eu já vi até quando alguém chega e fala assim para um irmão, fala assim: olha, meu irmão, confia no amor de Deus, Deus é amor. Um irmão que nem está na conversa chega e fala assim: mas Deus também é justiça, hein? Tem muita gente que não sabe que todos os outros atributos passam pelo amor de Deus. Não tem nenhum atributo separado do amor de Deus. O que significa o quê? Que Deus exerce justiça com amor. Deus mostra a verdade com amor. Deus exerce até juízo, mas é com amor. Deus não é um Deus sem amor. Não é que Deus é amor, mas é também justiça mesmo. Opa, peraí. Tudo em Deus. E aí nós temos que exaltar a Deus pela nossa herança wesleyana, porque A teologia de John Wesley foi resumida no seguinte: tudo se resume no amor. É assim que John Wesley resumiu toda a teologia dele. Tudo se resume no amor de Deus. E tudo passa por esse amor, tudo perpassa por esse amor, nada escapa desse amor. Tudo que Deus faz tem amor envolvido, exaltado seja o nome do Senhor. Então a cabeça da gente, irmãos, tem que mudar, né? Então a gente tem que entender que a nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade cristã. E a gente, então, colocar, né, esse capacete, a gente tomar também, né, o capacete, é uma coisa curiosa, que diz assim, tomai, né? Não é isso? Como é que diz aí na sua Bíblia aí? Tomai também o capacete, né? Isso é muito legal, porque tinha peças que você dependia de receber de alguém aquela peça. A couraça você colocava. Você colocava o calçado. Mas o escudo, por exemplo, ele era entregue. Tinha uma pessoa que entregava para o guerreiro. A espada era a última coisa que era entregue para ele. O capacete também era entregue. Então significa que ele precisava estender os seus braços e pegar aquele objeto, né? Então fala para o irmão aí. Para ter o capacete da salvação, tem que tomar posse dele. Tem que querer isso, entende? Irmãos, olha, e eu quero dizer isso aqui até com uma certa tristeza. Quando a gente fala de Jesus, gente, de evangelho, de igreja, tempo de casa não significa nada. Eu já vi cristãos, novos cristãos, muito maduros. E já vi cristãos antigos, que parecem crianças na fé. Você fala assim, mas não é possível. 40 anos de evangelho, meu Deus do céu. Ainda está brigando por causa dessas coisinhas ainda aí. Entende? E às vezes você vê um cristão muito mais novo. Você lembra de Paulo? Paulo chegou e falou assim, olha gente, vocês desculpem aí, porque eu fui o último a chegar. Ele falou isso, né? Olha, eu fui o último a chegar, eu respeito todos os apóstolos, mas desculpa aí, eu estou trabalhando muito mais que todos eles, juntos. Ele era o mais novo de todos, né? E ele estava se entregando muito mais ao serviço cristão do que todo mundo. Entende? A gente vê sobre a história de Jó. Quem mais ajudou Jó foi um rapaz que não tinha nada a ver com a história, chamado Eliú. Né? Porque os Zofar, os amigos, os experientes, foram lá e condenaram Jó, ficavam inventando coisas, suspeitando dele. Né? Esse negócio da mentalidade errada. Eles falaram assim, Jó, se está acontecendo isso com você, você deve ter feito alguma coisa errada, Jó. Vai ver que o necessitado chegou na sua porta e você não quis ajudar. Aí Jó falou, olha, mas eu nunca deixei de ajudar quem precisou de mim. Começaram a acusar ele de coisas que ele nunca fez. Teve um que foi tão rude, que ainda falou, o Jó sofrendo, cheio de ferida, ele falou assim, sabe o que é? Eu acho que você anda olhando para as mulheres com maldade, e agora Deus está te punindo. E Jó responde a ele, né? No capítulo 30 lá, ele fala, olha, eu fiz uma aliança com meus olhos diante de Deus, eu não olho para uma mulher para cobiçá-la. Né? Mas tentaram até isso acusar ele. Não, é seu olho. Você fica olhando para a mulher e querendo mulher dos outros. É por isso que você está desse jeito. Arranjaram um monte de coisas. E não era nada daquilo. Né? Então, às vezes, as pessoas cultivam mentalidades, mesmo estando em contato com a Bíblia, com tudo, mentalidades equivocadas, né, a respeito das coisas. Uma mentalidade é essa, que se alguém estiver passando uma luta, é porque ele está em pecado. Que é isso, meu irmão? Fala para o irmão, e Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo! Né? Então não fica olhando para o irmão que está passando luta e inventando coisa, deve ter alguma coisa errada com ele. Teve uma situação uma vez que, irmãos, eu beirei a revolta. Eu tinha uma ovelha muito querida de uma das igrejas que eu pastoreei, uma irmã até jovem. Era uma ótima professora na igreja, líder de um departamento, e ela teve um câncer fatal, aos 37 anos de idade. E quando eu fui visitá-la um dia no hospital, quando eu cheguei, tinha uma pessoa no quarto, e era uma outra irmã da igreja. E quando eu cheguei, eu peguei aquela irmã falando, conta a verdade, confessa, você está em pecado, você traiu seu marido. E aquela irmã com câncer na cama chorando, eu não fiz nada disso. essas mentalidades doentias de alguns crentes é um problema sério. A gente tem que entender que a gente sempre vai orar para Deus curar as pessoas, mas nem sempre vai curar, não. Pode ser propósito dele levar para si. E quem somos nós para controlar Deus? Ele é Deus, amém, queridos? Ele sabe o tempo de cada um de nós. Claro que na maioria das vezes, nós vamos ver quantos milagres nós temos visto aqui na igreja, né? Tivemos irmãos aqui curados de enfermidades, assim, né, coisas incríveis. Mas a gente tem que entender que Deus é Deus, né? E aí, quando eu peguei aquela irmã falando aquilo, eu nem entrei, esperei ela sair, falei, como é que você me faz uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? Porque ela está passando por isso, ela tem que ter um pecado oculto. De onde você tirou isso? Eu falei, olha, um dos maiores pecados é a gente não ter misericórdia, viu, irmã? Você tinha que vir aqui com amor por ela, com misericórdia, confortando, ajudando, sabe? E quantas vezes essas mentalidades que não são nada bíblicas, irmãos, tem crente que não tem cabeça nenhuma de cristão. Pessoas vingativas, que até oram pedindo vingança. Oh, meu Deus, pô, pesa a mão naquela pessoa lá, ela me prejudicou, ela vai ter que pagar agora. Você deve estar orando para o diabo, porque não é para Deus que você está orando, não. Esse tipo de oração Deus não ouve, não. E não tem muita gente com a mentalidade errada, profecias, coisas totalmente equivocadas. Uma vez tinha um irmão que não aparecia na igreja, eu fui lá, o que é que houve, irmão? Você não está indo na igreja? O que está acontecendo? Pastor, eu não quero sair de casa. Eu fui numa vigília e o profeta falou para mim, em breve te recolherei, prepara-te porque eu vou te levar. E ele tinha medo de sair de casa e acontecer alguma coisa. Um carro pegar ele, né, um piano cair lá de um prédio. Né? Eu fui e falei para ele assim, irmão, não vai acontecer isso com você. Por quê? Porque esse profeta não foi usado por Deus. Na Bíblia, ninguém que tinha um recado muito sério entregou isso, primeiro, sem estar chorando. Segundo, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Lembra? Quando Deus anunciou que ia destruir Sodoma, Gomorra, o que que Abraão fez ao saber disso? Ah, fazer o quê? Nem vai morrer, até já era. O que que ele fez? Senhor, peraí, e se tivessem justos lá? Ele começou a interceder, entende? Profeta de Deus, meu irmão, mesmo quando ele recebe um recado pesado, ele nem passa para a pessoa, ele vai primeiro clamar a Deus pela vida da pessoa, e muitas vezes aquilo até é mudado por causa da oração dele mesmo, Deus tem misericórdia. Eu falei, não vai acontecer, isso não é de Deus, esse profeta não é de... A maneira que ele trouxe isso para você não é a maneira com que Deus usa pessoas sérias. Só para resumir, né? O irmão está vivo até hoje, o profeta já partiu tem uns 20 anos já. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas mentalidades doentias. Gente que acha que espiritualidade é aparência, tudo isso é mentalidade errada. O que é uma pessoa espiritual para você? Ah, é a pessoa que pula, faz reteté, cai no chão, é, olha como ela é espiritual. Jesus fazia isso? E Jesus não era espiritual então? Né? Ou seja, não estou dizendo que a gente não possa ser visitado pelo poder de Deus. Claro que podemos, amém, queridos? Mas isso nunca vai ser a prova maior de que alguém é espiritual. Pela quantidade de vezes que caiu. Não tem nada a ver isso aí. É o contrário na Bíblia. Fala para o irmão, quer ser espiritual? Refreia a sua língua. A Bíblia mostra. E isso é ser espiritual, viu? Não ficar falando bobagem, abobrinha, xingando os outros, brigando. Isso aí é ser espiritual. Tem gente que rola, 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 e qualquer coisinha está brigando, rebelde, sai de igreja, entende? E não é espiritual, não. Você está pensando que espiritual é isso? A pessoa chega e fala assim, olha, tem gente, irmãos, que, por exemplo, pensa que ser espiritual é você, por exemplo, ter uma espécie de... É, como é que a gente diria? Quando a pessoa está o tempo todo ligada, como é que fala? Full time, né? Você pensa que... É a pessoa estar full time com Deus o tempo todo. Até ligaram aqui para mim agora, aqui, né? É Deus ilustrando o sermão da gente, né? Tá bom, né? Sabe o que acontece? A pessoa pensa assim, né? Que Então ela tem que andar o tempo todo vendo anjo, vendo demônio. Sabe? Ou aquela pessoa espiritual. Tem gente que chega numa casa assim, fica assim. O que foi, irmão? Então um demônio está atrás daquela samambaia ali, ó. É, tem gente que vê demônio para todo lado. Uma vez eu fui pregar num lugar. Uma vez eu fui pregar numa igreja que não é wesleyana. Não vou entregar aqui por uma questão de ética cristã. Mas fui pregar numa certa igreja. E aí quando eu fui sentar, né? Falaram para eu sentar no púlpito. Quando eu fui sentar, um obreiro falou, espera um pouquinho. Eu falei, mas por quê? É que tem um anjo aí. Se eu sentasse, eu ia sentar em cima do anjo. Eu fui e falei para ele, cara, o anjo é forte, cara, ele me aguenta. E sentei, não quis nem saber, entende? Ou seja, sabe, uma espiritualidade esquisita que as pessoas têm, uns negócios estranhos, doentios, que não bate com a Bíblia. Eu fiquei até meio preocupado, né? Tem uma psicóloga cristã, Patrícia Pazinato, ela, de vez em quando, ela vai lá no Vejam Só, aquele programa que eu participo, até vou lá semana que vem, no Vejam Só da RIT. E a Patrícia, eu participei de um curso com ela, fiquei maravilhado com aquela mulher. Psicóloga de sociologia, como é que fala? Mas tem um nome. Esqueci como é que fala. Tem um nome lá que eu esqueci o nome do curso lá. Mas ela é muito competente. E eu achei muito curioso um estudo que ela deu. Ela esteve nesse programa e eu fiz um curso com ela, né? E eu achei curioso que ela disse o seguinte, falou, alguém que o tempo todo fica vendo coisa espiritual, ele não é espiritual, ele tem neurose ou psicose. Porque na Bíblia ninguém era assim. Por exemplo, Isaías, ele foi orar, de repente ele teve aquela visão, não teve? Depois a visão terminou, vida que segue. Foi fazer a obra de Deus, as coisas lá. Deus deu outras visões para eles, mas ele não ficou o tempo todo envolto em visões. Nenhum deles, nem Jesus, nem ninguém. Então a pessoa que fica assim o tempo todo, sabe? Ah, tem um anjo ali, tem um demônio, cuidado aí debaixo do banco. Essa pessoa está doente, irmão, vamos ter que ajudar essa pessoa no sério mesmo. Tem gente aí com fama de espiritual que é doente. É psicótico, é neurótico, não é espiritual isso. Isso não é normal. Pessoas que não vivem a vida comum, a vida da família. É claro que tudo que nós fazemos, nós oramos, buscamos a Deus. Mas a gente não fica envolto numa espécie de redoma espiritual o tempo todo. Não é assim, não. Espiritual é uma forma de viver, não é você ver coisa, não é isso aí. A nossa maneira de viver é espiritual, amém, queridos? Espiritual é quem primeiro considera o Espírito Santo, considera as coisas de Deus. Essa é a pessoa espiritual. Não é quem fica vendo coisa o tempo todo, né? E outra coisa, até porque na Bíblia as experiências espirituais têm propósito. Quando você vê gente aí que tem experiência espiritual e não tem propósito nenhum aquilo, é muito estranho. Uma vez, uma pessoa agarrou na parede, na igreja, né? Tinha uma época aí que tinha... O pessoal pôs apelido de unção da lagartixa, viu, irmãos? Mas, não sei, alguém lembra desse tempo aí que as pessoas agarravam na parede? Lembra? Aí o pessoal começava a orar, agarrava na parede, né? Ficava lá. Um dia eu perguntei para ela, irmão, tá, você ficou agarrado lá, e aí? Ah, não sei, só fiquei agarrado. Mas qual o propósito disso, cara? Ficar agarrado numa parede, qual o propósito disso? Né? Então, quando você vê experiência sem propósito, isso é criancice, gente. A experiência bíblica tem propósito. A sarça ardeu, mas é porque Deus queria libertar o povo de Israel, amém, queridos? As experiências das pessoas da Bíblia têm sentido, têm propósito, não é assim. Essa coisa que não leva a nada, né? A pessoa chega e fala assim, eu fui arrebatada, pastor. A irmã foi arrebatada? Fui. E aí, o que, que a irmã viu? Nada, tudo escuro. Não, a irmã desmaiou, a irmã não foi arrebatada. Né? A irmã saiu de si. Porque na Bíblia, quem era arrebatado voltava com alguma coisa, né? Fala para o irmão, João foi arrebatado. Ele voltou com o Apocalipse. O cara é arrebatado, não traz nada, rapaz. Não acontece nada. Né? Fora os que dizem que são arrebatados e trazem heresia, né? A pessoa chega e fala assim, eu fui arrebatado. Olha, eu fui arrebatado, eu fui lá no inferno. E vi não sei quem lá. Falei, mas como é que você foi no inferno se não tem ninguém lá ainda, rapaz? Porque os irmãos sabem que as pessoas só irão para o inferno depois do juízo final, irmãos. Não tem ninguém no inferno, não, mãe. As pessoas perdidas estão no Hades. É um local de espera para depois, no juízo final, ser lançado no inferno. Quem vai estrear o inferno é o anticristo, entende? Né? É a besta. A Bíblia diz que Deus vai jogar eles primeiro. Eles vão fazer a van premier. Eles vão inaugurar o inferno. Aí a galera, depois do juízo, vai ser toda jogada lá no Lago de Fogo, coisa e tal. Mas no momento, agora, não tem ninguém lá, não. Ô, pastor, mas peraí, então não dá para o pessoal... Não, quem está na sala de espera não tem mais como voltar também, gente. Só está esperando o juízo. A Bíblia diz isso, não diz? Ó, a Bíblia diz assim, o homem está ordenado o quê? O morrer? Uma só vez. E depois disso segue-se o inferno. Não, diz o quê? Segue-se o juízo. É depois do juízo que vai o inferno. Então essa turminha aí que diz que vai arrebatada, vai no inferno, vê a avó lá. Gente, sinto muito. Isso é contra a Bíblia, tá? Então é complicado esse tipo de coisa. Então tem muita coisa na mentalidade cristã que está equivocada por causa de falta de entendimento bíblico. A palavra Hades, ela é traduzida muitas vezes como inferno. Mas não é o infernaço lá, o infernão, aquele lá do final de tudo lá. É, ainda é a antessala, a sala de espera do inferno. Está entendendo? Do mesmo jeito também que as ruas de ouro, o pessoal que é arrebatado lá e chega lá, então eu vi a minha tia nas ruas de ouro, sinto muito, filho, não tem ninguém andando lá ainda também, não. O pessoal está no paraíso, diz a Bíblia, né? Os salvos estão no terceiro céu, é o que diz a Bíblia. Aguardando o arrebatamento, onde eles vão ressuscitar com o corpo transformado e vão ser glorificados, e nós todos vamos entrar juntos lá, entende? Então não tem esse negócio, fui lá, o pessoal estava na rua de ouro, não sei o quê, comendo a árvore da vida, calma aí, filho. Né? Então, são coisas que vão formando, por quê? Porque você tem a Bíblia, e tem um negócio aí que eu queria chamar de teologia popular. Tá? Fala para o irmão, a Bíblia é uma coisa, teologia popular é outra coisa. O que é a teologia popular? É o que a gente inventa em cima da Bíblia. Esse que é o problema. E as coisas que as pessoas inventam, às vezes, tomam o status de verdade, como se fosse a própria Bíblia. Né? Aquele negócio começa a virar verdade. Por exemplo, tem um pregador famoso aí, não vou falar o nome por ética, ele é no estado lá do norte, né, do país, criou um grande movimento aí no país. Ele, por exemplo, há um tempo atrás, acho que alguns aqui sabem disso, ele estava no culto e assaltaram a casa dele, roubaram a casa dele. Ele foi e falou o seguinte, esse anjo da guarda da minha vida não presta, ele é fraco. E aí ele lançou uma teologia de que a gente deve orar para Deus trocar o anjo. Quem ouviu falar disso aí? Aqui, ó, muitos irmãos viram isso aí. Né? Aí ele começou a fazer campanhas mesmo, o pessoal fazia fila para trocar anjo. Por que você vai trocar o anjo? Meu anjo está dando conta de me arranjar um emprego bom, não. Ou é que você vai trocar o anjo? Meu carro vive quebrando, meu anjo não dá conta de... Você está querendo um anjo ou um mecânico, meu, entende? Então, aí as pessoas criam, e outros acreditam naquilo que as pessoas criam. Né? Agora, qual a base da Bíblia para alguém querer trocar de anjo? Não tem. Agora, mas assaltaram a casa dele. Irmão, por alguma razão que eu também não conheço, Deus permitiu. Porque se a nossa vida está na mão de Deus e alguma coisa dessa acontece, é porque de alguma maneira Deus permitiu. Por exemplo, uma vez roubaram John Wesley. Depois de muitos anos, ele voltou naquela cidade em que tinha sido roubado. Aí, quando ele estava pregando, chegou um cara e falou assim, eu vim aqui, doutor John Wesley, dizer para o senhor que fui eu que roubei o senhor. Acho que 20 anos se passaram. Foi eu que roubei o senhor. Só que eu roubei suas coisas e sua Bíblia veio junto. E eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu me converti. E aí ele com a Bíblia na mão devolveu para John Wesley. E o que ele tinha ainda de coisas, né? Porque você sabe, naquele tempo não era igual hoje, né? Era tudo chão, eram estradas difíceis. Você não sabia o paradeiro de ninguém, né? Mas aí ele volta naquela cidade e aquele homem... tinha se convertido. Por que Deus permitiu? Tinha um propósito ali, né? Quem sabe não era para ele orar mais? Quem sabe não era, né? Aí as pessoas, não, o cara quer trocar de anjo. põe a culpa no anjo, não é porque é o anjo, não sei o quê, e um monte de gente lá na igreja dele fazendo campanha com as filas de gente para trocar de anjo. Só que não tem base na Bíblia isso, não tem sentido. Como não tem sentido um cristão ficar com fitinha esperando desmanchar? Isso é invenção de quem crê em idolatria, em santo e não sei o que lá. Senhor do Bonfim, não sei quem. Aí você vê um monte de igreja com fitinha. Ah, irmão, vai orando aí, porque quando desmanchar você recebe a bênção. O que é isso, gente? Mostrou na televisão uma igreja que tinha, não sei se vocês chegaram a ver, uma montanha de sal grosso. Vocês viram isso? Gente, era assim, você passava, eles fizeram uma montanha de sal grosso aqui, outra montanha aqui. Aí era para você passar, porque quando você atravessasse a montanha de sal grosso, todo mal ficava para trás. Meu Deus do céu, gente. Aí você fica vendo essas mentalidades todas do meio evangélico. Aí chega um cristão para você e fala assim: pastor, ora por mim, que eu acho que eu estou com encosto. Falei, que encosto? Que troço é esse, gente? Irmão, mas não tem isso na Bíblia, não? Onde tem esse negócio de encosto aqui? O que é isso? Na Bíblia teve uma mulher que ficou encurvada, né? Não foi? A Bíblia diz que ela era encurvada. E a Bíblia diz que tinha um demônio no cangote dela lá. Mas ela não conhecia Jesus. Agora, você que é crente, me vem com essa? Quem não é crente está sujeito à ação do diabo mesmo. Pode encurvar ele, pode pôr enfermidade, porque ele não tem Jesus. Agora fala para o irmão, você tem Jesus. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa mentalidade de que o crente está sujeito a tudo, que o diabo faz o que quer. Para com isso, meu irmão. Na nossa vida, o diabo não está com essa bola toda, não. Mas essa mentalidade, né? Essa mentalidade que está por aí, reinando aí, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. A gente tem que ter uma mente formada dentro da palavra de Deus. Bem, vamos lá. Eu quero que você veja comigo aí, vamos começar aqui, pensando o seguinte. Vamos ver alguns textos aqui importantes para esse nosso assunto. Romanos 12, 1 e 2, acho que alguns sabem até de cor, né? O que é que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pelas compaixões de Deus, que vos apresenteis, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E diz mais o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente ou do nosso entendimento. Então, uma coisa muito importante é a gente entender que nós temos que estar nesse processo de renovação do entendimento na presença de Deus. Que a gente permita que Deus transforme a nossa mente. Mas isso tem a ver com o grau de consagração que eu me coloco diante de Deus. Por isso que primeiro ele fala de consagração, não fala? Ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, em outras palavras, se consagre totalmente a Deus. Quando diz ali sobre apresenteis vossos corpos, é porque o que a gente vê de uma pessoa, primeiramente, é o corpo, né? Não é assim que você conhece a pessoa, o rosto e tal. Mas quando diz ali, é uma palavra grega que tem a ver com a totalidade do ser. Já viu falar de por exemplo, doenças psicossomáticas, ou seja, é algo que vem de dentro e explode fora, no corpo. E a palavra grega que está lá, para corpo, é uma palavra relacionada a isso, soma, ou seja, a totalidade do ser. Então, quando ele diz ali, olha, se consagre, apresente o seu corpo, o que ele está dizendo é o seguinte, apresente você inteiro, o seu corpo e tudo que tem dentro, a sua pessoa inteira, se consagre a Deus. e deixa Deus transformar sua mente a cada dia, porque também não é uma coisa instantânea. A gente sempre vai nos deparar com situações que vão exigir de nós uma mentalidade cristã. E às vezes a gente, naquele assunto, a gente ainda não está correspondendo a uma mentalidade cristã. Mas se eu estiver me consagrando a Deus, Deus vai trazer, o Espírito Santo vai dar discernimento, Deus vai tocar naquela hora, Deus vai mostrar para você que você tem que agir de maneira diferente naquela situação. Então, essa questão da transformação da mente tem muito a ver com essa consagração. Um cristão que não se consagra, irmãos, às vezes ele fica com a mesma cabecinha a vida inteira, não muda nunca, entende? Está ali na igreja, mas na hora que tem que tomar decisões, reagir, enfrentar situações, ele age de maneira não cristã. E a gente não só age de maneira não cristã, como a gente não volta atrás e conserta quando age de maneira errada, né? Por quê? Porque ele ainda está raciocinando com os valores do mundo, ele não está raciocinando com o valor da fé cristã, né? Ele tem uma linguagem cristã, mas a atitude não é cristã, né? Então, isso tem a ver, isso passa pela questão de consagração. E é muito importante perceber isso, que quando eu não me consagro, fala para o irmão aí, quando a gente não se consagra, a nossa mente fica suscetível às sugestões, às opiniões do mundo. Entende? Então, como eu não estou me consagrando, a minha mente fica vulnerável. Eu facilmente caio na armadilha de fazer coisas como um cristão não deveria fazer. Entende? A consagração, ela não vai me obrigar a tomar as decisões certas, mas a luzinha de alerta vai piscar, o Espírito Santo vai... Porque eu estou me consagrando. Então, eu estou em comunhão com ele tem como falar comigo. Agora, quando eu não estou em consagração, aí eu não consigo ouvir a voz de Deus, nem discernir a voz de Deus. Mesmo quando Deus fala, eu não percebo o que Deus está falando, né? Então, passa por essa questão. E eu quero pensar também com você que essa coisa, né, de capacete da salvação tem a ver com a gente pensar, procurar pensar como Cristo pensaria. Porque a gente é discípulo de Jesus, amém, queridos? E quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa muito só em imitação externa, né? Mas tem a ver com a imitação interna também, interior, com a maneira de pensar. A Bíblia diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está vendo? Sentimento é coisa interior. Não está falando que é só por fora que eu vou imitar ele, fazer só gestos que as pessoas podem ver. Não, por dentro eu tenho que procurar imitar a Cristo também, né? Lá onde, entre aspas, é terra de ninguém, ninguém vê o que está lá dentro, né? Então, às vezes, a gente é muito licencioso com o interior, porque ninguém vê, ninguém sabe o que eu penso. Ninguém sabe o que passa aqui. Então a gente começa a deixar a corda solta por dentro, pensa qualquer coisa, raciocina de qualquer maneira, entende? Deixa rolar qualquer coisa por dentro, e não é assim. A gente tem que... É claro que isso não vai ser perfeito, isso aí pode ter certeza. Mas a gente tem que entender que existe uma batalha a ser travada, amém, queridos? E muitas vezes vai ser na mente essa batalha, né? Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 12 a 16. Que essa questão da gente procurar ter uma mente, né, cristã, é ter uma mente que se assemelhe à mente de Cristo. Procurar raciocinar com os valores de Cristo, com aquilo que Cristo ensinou, né, que ele pensava. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. O texto está aqui? O 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 16. Vamos ver aí, já está aí. Ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ali diz que nós recebemos. Você sabe a ideia de receber ali qual que é? É quando você abre a porta e recebe um hóspede. Só que esse hóspede não é passageiro, né? Ele veio para morar na sua vida. Então, quando você entrega a vida a Cristo como Salvador, você está abrindo a porta do seu ser e o Espírito Santo vem morar na sua vida, no seu coração. Então, ele começa dizendo que quem está dentro de você agora é o próprio Espírito de Deus que está em cada um de nós. Ele habita em nós. Fala para o irmão aí, por incrível que pareça, por mais louco que isso pareça, ele está aí dentro de você. Entende? Vamos lá, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Então, a gente tem que entender que nós recebemos toda uma instrução humana. Entende? Tipo assim, não leva desaforo para casa não, hein? Isso é mentalidade humana. Não é? Ó, não deixa barato não, senão vão passar por cima de você. Isso é mentalidade humana. Muitas vezes a gente é crente, mas a gente age com essa mentalidade. Entende? Mas como é que a gente deve pensar? Mas com a sabedoria, ou seja, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com espirituais. O que ele está dizendo é que nosso aferidor, que nosso padrão é sempre um padrão espiritual. Em qualquer assunto, mesmo num assunto material, num assunto da vida, em tudo, eu vou buscar direção espiritual. Ah, criar filhos, direção espiritual. Lidar com dinheiro, direção espiritual. Porque existe uma sabedoria humana sobre isso. Por exemplo, você vem na igreja, aí tem eu já vi crente falar isso. Ah, pastor, eu não gosto muito de ir na igreja, não. Porque eu não quero que ninguém ache que eu sou fanático. De onde ele tirou? Que quanto mais você buscar a Deus, você vai ser fanático? A Bíblia diz outra coisa. Diz para o irmão aí, está escrito. Buscai ao Senhor. Enquanto se pode achar. Invocai-o. Enquanto está perto. A Bíblia manda buscar. Mas essa mentalidade esquisita, joga isso nas pessoas. Ah, não vamos na igreja, né? Já viu aquela pessoa que fala assim, olha, eu vou na igreja, mas não gosto de me envolver. Mas peraí, a Bíblia diz que nós somos corpo. Pede para sua mão não se envolver com seu braço, ela vai te obedecer? Não tem como. Se você é parte do corpo de Cristo, você está ligado espiritualmente aos seus irmãos. Não tem isso, não quero me envolver. Mas, não é, mas essa mentalidade não é bíblica, ela não é espiritual. Entende? Mas um monte de coisa dessas é dita e é praticada, como se fosse até algo certo. Né? Já viu aquela pessoa que até se gaba? Eu não gosto de conversa em porta de igreja, eu entro, saio, vou embora, não falo com ninguém. A pessoa fala como se fosse uma virtude isso. Mas a Bíblia diz, fala para o irmão, está escrito. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Entende? A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros com amor ardente. Não, eu entro e saio e não quero conversa com ninguém. Gente, isso não é mentalidade cristã. Olha lá o que aqui diz. Vamos mais em frente? Vamos lá. Ora, o homem natural... Gente, agora a coisa pega. Sabe por que tem um monte de gente que não consegue aceitar essas coisas? Porque elas não se converteram, a verdade é essa. Elas estão na igreja, mas muita gente não se converteu. Não teve uma experiência de nascer de novo. Sabe? De se tornar uma nova criatura mesmo. Ele está lá só sentado. Bom, mas isso é possível? Ué, mas Judas não andou com Jesus? Judas não viu todos os milagres? E no final das contas, ele era convertido? Nunca se converteu. Vendo milagre, vendo morto levantar, não se converteu. Entende? Então, as coisas do Espírito parecem o quê para a pessoa? Ah, mas esse negócio da igreja, entregadismo, oferta, que é isso? Tem gente que acha que é loucura. Ah, eu vou, não... Tem que fazer nada disso, não. Entende? Mas espera aí, mas foi Deus quem disse. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Foi Deus que falou. Não é o homem que falou isso. Mas por que para alguns é uma loucura? Talvez porque eles ainda não têm o Espírito de Deus. Né? Tem aquela pessoa que é uma questão de imaturidade mesmo. Né? É mais a questão de imaturidade. Né? E até eu lembro que alguém disse isso, que a última parte que se converte da gente é o bolso, né? Vai convertendo tudo, a gente converte um monte de coisa, mas o bolso, rapaz, para converter, às vezes não é fácil, não. Né? A gente tem medo, né, de fazer essas coisas. Olha lá, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa que ela busca espiritualmente, ela começa a entender as coisas de Deus. E a pessoa que não busca, não entende, não aceita, não consegue aceitar. Né? Por isso que você vê essas frases, esse tipo de coisa. Estou ali, mas não vou me envolver. Ela não entendeu, ela não é espiritual, ela não consegue entender coisa espiritual. Né? Ela está raciocinando com a mentalidade do mundo. Né? Vamos lá, segue em frente. Aí, lê para o irmão aí, vai lá. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. O que está falando ali é o seguinte, que ele não vai pelos outros. O discernimento dele não é baseado naquilo que um fala, o outro fala. Ele tem o Espírito Santo e ele deixa o Espírito Santo dirigir a vida dele. E ele discerne as coisas espiritualmente. Entende? Às vezes vão vir influências erradas, opiniões erradas, conceitos errados. Ele vai rebater tudo isso. Né? Porque a visão dele é uma visão espiritual, uma visão bíblica. Né? Próximo, vamos lá. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora você vai falar para o irmão aí bem forte para ele. Mas nós temos... Ali está colocando... É uma pergunta aquilo ali? O que está dizendo? Mas nós... Fala para o outro irmão aí. Mas nós temos... Ô pastor, mas por que que essa mente às vezes não funciona? O que ele está chamando de mente ali, de Cristo, é a presença do Espírito Santo. Nós temos ele em nós. Mas é à medida que eu me entrego, que eu busco, que eu me consagro, que aí eu vou entendendo as coisas. Mas ela está presente em mim. Eu nunca vou ter a desculpa de falar, eu não tinha como entender essas coisas. Eu não tinha como ser um cristão que vivesse conforme a palavra. Não vamos ter essa desculpa. Porque a mente de Cristo está na nossa vida através do Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus habita em cada um de nós. Então nós temos como conhecer as coisas de Deus. E essa palavra conhecer é uma palavra grega também, gnosco no grego, que significa saber o quê? Fala para o irmão aí, conhecer por experiência própria. Entende? Você começa a experimentar a verdade de Deus na sua vida. Os efeitos dessa verdade. Você começa a ter experiências, porque crê e vive essa verdade. Entende? Bem, já lemos, né? Estou 16 aí. Acho que faltou um aí, né? Saltei um? É isso mesmo, né? Foi todos aí. Tá bom. Gente, agora caminhando já para a nossa questão de hoje aqui, para a finalização... Eu quero destacar um aspecto que eu acho bem relevante. Tá? E no final eu quero passar um checklist para você. Tá? Para você, assim, como é que eu posso testar como é que está a minha mente? Tá? Como é que está a minha maneira de raciocinar como cristão? Daqui a pouco eu passo o checklist. Mas eu quero primeiro pensar em algo que é de suma importância. Que é a questão das fortalezas espirituais que se instalam na mente das pessoas. Eu quero que você leia comigo, vamos ler o texto aí. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Diz assim: porque andando na carne, ou seja, no corpo, tá gente? Carne aí não tem a ver com pecado, não, tá? Andar na carne aí enquanto a gente está no corpo aqui nesse mundo, tá? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Vamos ler juntos aí? Porque as armas da nossa milícia ou do nosso exército não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. E que, o que são as fortalezas na mente da pessoa? Versículo 5. Destruindo o quê? Argumentos. Tem uma tradução que diz aí sofisma, alguém tem? Sofismas? Isso, sofismas. O que é? Ah, como é que está o seu? Não, você está lendo outro, deve ser outro. É 2 Coríntios, tá? Então é o seguinte, gente, olha só. O que são essas fortalezas? São conceitos, ideias, formas de pensar. O que é um sofisma? Fala para o irmão, sofisma é o que parece verdade, soa como verdade, mas não é verdade. Tem gente que chega e fala assim: não, eu não vou perdoar o fulano de tal, não. Quando eu senti de Deus, eu perdoo ele. Olha o tamanho desse sofisma. Onde está na Bíblia que eu tenho que sentir qualquer coisa para perdoar alguém? Mas parece verdade, tanta gente fala isso. Ah, é que eu não senti de Deus. Ô irmão, por que você não está ofertando? Ah, não senti de Deus. Nossa, essa pessoa deve ser muito espiritual, né? Porque cada passo dela Deus tem que revelar, ela tem que sentir. Mas a Bíblia diz o quê? Fala para o irmão, está escrito: assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Não tem que sentir coisa nenhuma. Tem que liberar o perdão, mesmo se o sentimento não estiver ajudando. Você tem que enfrentar o próprio sentimento e liberar o perdão, para Deus mudar o sentimento depois. Quando você machuca, você fica olhando para o machucado, esperando o tempo agir no machucado, é assim que você faz? Vamos dizer que você machucou lá na perna, lá, tem um machucado lá. Aí você fica assim com a perna, assim, olhando para o machucado. Não, o tempo vai curar. O que vai acontecer? O que vai acontecer se você não tratar dessa ferida aí? Agora, se você, quando machucar, você colocar o remédio, o que acontece? Aí o tempo começa a trabalhar a favor. Você faz os curativos, você coloca o remédio. Por isso que quando a gente tem que perdoar, a gente não tem que ficar esperando o tempo, nem nada disso, não. Você libera o perdão, mesmo o seu sentimento não querendo. Porque o perdão não é uma decisão sentimental, é uma decisão espiritual, é uma obediência a Deus. Mesmo meu sentimento falando, não gosto dele, você passa por cima do sentimento e libera o perdão em nome de Jesus. Davi, ele falou assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Salmo 42. Aí ele fala o quê? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Porque ele é meu Deus, ele é o meu refúgio e eu confio nele. A alma estava dizendo, está tendo tudo errado. Olha, sua vida não presta, mas ele disse, mas eu creio em Deus. Ele enfrentou o sentimento da alma. E tem gente querendo que a alma é que manda ele perdoar. Meu irmão, se você está ferido com alguém, sua alma não vai mandar perdoar nunca. Você tem que enfrentar o seu sentimento e agir como um cristão. E sabe o que vai acontecer? O perdão é esse remédio, é esse bálsamo na ferida. Com o tempo, o seu sentimento vai se ajustando ao perdão. Você vai olhando para aquela pessoa, o ressentimento vai diminuindo, você vai orando, o ressentimento... Até aquele dia que você chega, olha para ele, dá vontade de dar um abraço. E você percebe que tudo aquilo já não está mais na sua alma. Mas tem gente que vê, ah, quando eu senti. Que senti o quê? Isso é sofisma. Então tem muita coisa que é tida como se fosse verdade, e não é verdade, gente. É sofisma. E é interessante que o texto aí diz o seguinte, ó. Destruindo sofismas ou argumentos, né? Ou essas ideias, né, erradas. E toda altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus, está vendo? Aquilo está contra a palavra de Deus. Você não está percebendo que aquilo está contra a palavra de Deus, né? E diz então, e levando cativo todo entendimento à obediência, ou todo pensamento, alguém tem aí? Na tradução, alguns têm pensamento, né? Levando pensamento o quê? Cativo a obedecer a Cristo. Olha aqui meu pensamento. Você está mandando eu ficar com raiva. Mas eu vou obedecer a Cristo e você vai ser cativo. Você vai na marra fazer o que Deus está mandando. Eu não aceito não fazer o que Deus quer. Entende? Tem gente que fica deixando pensamento e sentimento guiar tudo na vida dele. Não é. A gente tem que enfrentar essas coisas, né? Com a graça de Deus, com a força de Deus. Você sabe por que Paulo falou isso, gente? Paulo, ele nasceu numa cidade chamada Tarso, que era uma base militar romana. Naquela região que Paulo morava, tinha cerca de 120 fortalezas que foram construídas para defender aquela região. Quando o Império Romano chegou para dominar, né, o mundo da época, a primeira coisa que o Império Romano fez foi atacar essas fortalezas. Invadiu, tirou quem estava lá dentro, as resistências, né, de todos aqueles países, né, daquela região. E Paulo, a cidade de Tarsis, era um porto comercial muito importante para os romanos. E eles entraram nessas cerca de 120 fortalezas, tiraram quem estava lá dentro e levaram cativos, levaram presos os soldados que estavam lá dentro. E Paulo, que conhecia tudo isso e essa história toda, comparou isso à questão das fortalezas espirituais. O que ele está dizendo é o seguinte: esse tipo de pensamento errado tem que sair de dentro de nós. Ele tem que ser arrancado de dentro de nós. Ele tem que ser levado cativo para fora de nós, para que a gente possa obedecer a Cristo. Amém, queridos? Então a gente tem que ter esse discernimento, que tem coisas que elas não são cristãs. Fazer um negócio ilícito para ganhar dinheiro, isso não é cristão. Não adianta querer justificar. Ah, mas Deus me entende, Deus sabe como é que é. Isso é sofisma. Deus é o Deus da verdade. Deus disse: achegai-vos às coisas honestas. Você acha que Deus mudou de ideia por causa de você? Você quer ganhar uma graninha a mais? Deus não vai mudar. Ele é Deus, Ele é santo. É nós que temos que acreditar na palavra de Deus e pedir a Deus que nos ajude a mudar. Mas a gente começa a aceitar tudo. Isso é sofisma. Coisas que a gente faz como se, não deve ter tanto problema não, que isso. Né? Se a gente fizer de tal maneira, não. E tem sofisma, gente, aqui não dá, hoje não dá. Em outra ocasião a gente pode apresentar uma lista de um 100 aí. Por exemplo, aí chega um momento que tem algum problema na igreja, por alguma razão alguém se desentende, porque acontece, a gente não, irmãos? Pode acontecer. Aí um grupo de irmãos resolve, quer sair da igreja, a gente que é pastor passa por isso. Aí quando você chega naquele grupo, que é o que fica, você fala: poxa vida, os irmãos não podem sair, nós temos que ir atrás deles. Que isso, não podemos perder nossos irmãos, não. Aí vem um bendito e fala assim: não, pastor, fica tranquilo, Deus está chacoalhando a figueira. O inferno, viu, gente? Chacoalhando figueira? Ele é meu irmão em Cristo, amém, queridos? Não é negócio de chacoalhar a figueira, não. Eu quero ele comigo. Eu quero que haja perdão. Eu quero que haja conserto. Que haja reconciliação. E a gente possa conviver juntos. Aí vem essas conversinhas. Isso é tudo sofisma. Deus está chacoalhando a figueira. Não sei de que inferno vem esse trem. Essa frase não é da Bíblia, isso. Onde está na Bíblia? Deus está chacoalhando a figueira. Onde está isso na Bíblia? Tudo bem que Jesus procurou numa figueira lá o fruto lá uma vez lá, né? Mas o contexto é outro. É outro assunto ali. Não é isso. Não é um irmão que está ferido com o outro, aí o cara não quer encarar o outro e quer ir embora da igreja. E a gente deixa ele ir com a desculpinha, nem Deus está chacoalhando a figueira. Eu já vi gente que chega até usa versículo. Chega e fala assim: não, pastor, o que é, pastor? É o joio e o trigo. Deus está separando o joio do trigo. Ah, é? Jesus disse que o joio vai ser separado do trigo lá no final, no juízo final. Tem nada a ver com a vida da igreja aqui agora, esse negócio de separar joio de trigo. Eu quero meu irmão comigo, mesmo que ele pense diferente de mim. Mas eu quero ele comigo. Eu quero que Deus me ensine, me dê o caminho para perdoar, para ter uma estratégia, para aprender a conviver. É por aí. Agora, se a gente deixar o sofisma tomar conta, gente, pronto. E sempre aparece, nessas horas aparece o sofisma. É incrível. Parece um com a linguagem, e normalmente vem a pessoa com panca de espiritual, viu? Sofisma vem assim, a pessoa chega: olha, pastor, fique em paz, servo de Deus. Deus só está chacoalhando a figueira. Parece uma coisa muito espiritual. Por isso que o sofismo é uma coisa que parece verdade, mas não é. Esse que é o problema, né? Se a gente não tiver o discernimento, a gente cai, né? Bem, para terminar, eu quero ler o checklist com você, Filipenses 4, versículo 8. Vamos ficar de pé? Vamos lá. Como é que eu sei que a minha mente está sendo uma mente cristã ou não? E eu acho que a gente pode todo dia pegar esse checklist aí e fazer junto. Vamos fazer o checklist agora, vamos lá. Ó, eu também vou fazer, viu, gente? Não é só para vocês não, viu? Quanto ao mais, irmão. Vamos falar o nome do irmão aí? Fala o meu aqui também, viu? Quanto ao mais, presbítero Ricardo, quanto ao mais, pastor Fernando, quanto ao mais, pastor Elias, quanto ao mais, Ed, quanto ao mais, Antônia, quanto ao mais, né? Tudo que é. Então, olha só, as coisas que eu estou pensando, que eu estou acreditando, que estão na minha mente, são coisas verdadeiras? Eu estou acreditando só no que é verdadeiro? Ou eu fico aceitando coisas que eu não tenho como saber se são reais? Nessa época agora, então, de eleição e fake news, vai rolar o que não é verdadeiro de monte. Irmãos, vamos aprender uma coisa? Se eu não tenho como detectar uma coisa, eu não acredito nela. Eu tenho que saber que aquilo é verdade. Eu não posso correr o risco de crer na mentira. Eu preciso colocar, empenhar meu pensamento no que eu sei que é verdadeiro, né? Então, isso em tudo na vida, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa começa a acreditar em coisas que não são verdade. Às vezes uma pessoa chega e fala assim: ai, pastor, não sei o que, acho que ninguém gosta de mim nessa igreja. Aí você vê, é aquela pessoa que sempre está de cara amarrada, não cumprimenta ninguém, e ela fala que ninguém gosta dela. Ela que parece que está com raiva do mundo, e ela fala que é o pessoal que está com... Entende? Então, às vezes, a pessoa começa a acreditar no que não é verdadeiro, né? Tudo que é honesto. Porque tudo que é verdadeiro, tudo que é... vai te levar também a decisões, a atitudes também verdadeiras e honestas. Você tem que lembrar que aquilo que você cultiva no coração e na mente é assim que você vai viver. É de acordo com esses valores, esses princípios. Tudo que é honesto, tudo que é justo. É justo falar isso? É justo dizer isso? É correto fazer assim? Eu tenho que me perguntar. Tudo que é puro. Isso que eu estou pensando é puro? Se Deus deixar essas pessoas olhar lá dentro, elas iam gostar do que eu estou pensando, né? É puro. E aqui, tudo isso tem que nos levar a reações. Se eu estou com um pensamento que é impuro, eu vou ter que reagir contra esse pensamento. Pedir a Deus: Senhor, tira isso do meu coração, da minha mente, eu não quero ficar pensando nisso, eu não quero deixar, né, meu coração se envolver nisso. Entende? Tem que nos levar a reações. Tudo que é puro, tudo que é amável. O que eu estou desejando para essa pessoa é amável?
Eu quero que ele se exploda.
Isso é amável? Aí a pessoa, acontece uma coisa ruim com a pessoa. E ela fez mal para você, né? Aí acontece uma coisa ruim com ela. Aí você por dentro. Bem feito. Né? Isso é amável? Né? Tudo que é de boa fama. Isso ajuda a promover o nome de Deus, a glória de Deus, né? Essa atitude minha vai dar boa fama a mim e também ao Deus a quem eu sirvo? Isso que eu estou fazendo? Se há alguma virtude, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, o que eu estou sentindo, expressa alguma virtude cristã? Amor, fé, bondade, expressa essas coisas? Isso que eu estou pensando, que eu estou desejando, que eu estou sentindo? Né? E se há algum? Isso vai provocar louvor a Deus? Isso que eu estou pensando? Isso vai levar Deus a ser exaltado, isso que eu estou querendo, que eu estou desejando fazer, que eu estou planejando no meu coração, entende? E aí diz no final o quê? Nisso? Pensar. Ou seja, que a gente possa a cada dia, irmãos, observar isso e fazer o quê? Consertos, pedir perdão, se alguma coisa não está sendo correta dentro de nós, estamos alimentando um sentimento, uma coisa que não é agradável a Deus, uma cobiça, mesmo uma vingança, um ressentimento. A gente tem que pedir a Deus que isso não ocupe o nosso coração, o nosso pensamento. Pedir graça a Deus. Se Deus falou para a gente fazer isso aqui, é porque Ele vai nos ajudar. Amém, queridos? Eu sei que tem coisa que a gente não consegue sozinho mesmo, né? Mas glória a Deus que o Espírito Santo habita em nós, né? É Ele que vai nos ajudar a ter o capacete da salvação, ou seja, uma mentalidade cristã, né? Então vamos orar. Pai Santo, te glorificamos, Pai. Te bendizemos por essa noite, por mais essa peça da armadura de Deus, que podemos hoje refletir sobre ela. Nos ajude, Senhor, a cultivar no coração, na mente, sentimentos, desejos, emoções, pensamentos, que possam ser edificantes, que possam, ó Deus, nos levar a crescer espiritualmente. Ó Pai, e ao contrário, que o sofisma, que o ressentimento, ó Deus, que os maus pensamentos, que os maus desejos, que a cobiça, que a vaidade, ó Deus, não fique ocupando a nossa mente, o nosso tempo, o nosso coração, mas que possamos reagir contra essas coisas. Sabemos, Pai, que Tu disseste que nós temos que tomar o capacete da salvação. O Senhor está nos entregando, Ele está dizendo, faça isso que eu vou te ajudar, faça isso que eu vou te ajudar a cada dia, faça isso que você vai vencer as estratégias do inimigo contra a sua vida, porque ele sabe que se você não tiver uma mentalidade cristã, ele ganha terreno contra você, mas se você for alguém que procura pensar dentro dos princípios de Deus, fazer as coisas conforme Deus quer, o próprio Deus vai honrar a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a cada dia a sermos transformados na nossa mente, no nosso coração, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, que nós possamos estar abertos a essa mudança, essa transformação, que não aceitemos a forma do mundo, a forma do mundo pensar, agir, decidir, mas que sejamos cristãos, que tenham o capacete da salvação. Diga para o seu irmão aí, viva cada dia como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Envolva sua mente com as coisas de Deus, em nome de Jesus. Gente, só para lembrar, temos, né, no domingo, né, o nosso culto de primícias. Vamos estar ministrando aqui uma palavra muito importante. Por que estamos aqui? Porque Deus nos colocou nesse mundo. Vai ser surpreendente. Você vai agarrar o propósito de Deus na sua vida com todas as forças, tenho certeza disso. Você vai entender por que tem um monte de coisa na sua vida, assim, por que Ele colocou um monte de coisa em você, no seu jeito de ser. Né? Tudo isso foi preparado por Ele. Então vai ser um momento muito especial. Então venha para o nosso culto de primícias. Lembrando, né, aos irmãos também, que esse mês temos um culto especial também, que vai ser na ressurreição, nosso culto de Páscoa. Vamos ter a cantoria da Páscoa aí, vai ser muito bom também. Então esteja envolvido com as coisas da igreja. Temos a escola, a nossa EBD celebração, né, domingo pela manhã, como é o tema aí da noite. Então um momento especial em que você também aprende a palavra, estuda a palavra e cresce na presença de Deus. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Agradeço a todos pela sua presença e os irmãos que estão em casa também participando online. Que Deus abençoe cada um. E peço a oração dos irmãos também sobre a minha esposa. Junta com dor na coluna, né? Está medicada, mas em nome de Jesus ela vai ficar bem, né? E vai estar com a gente aí domingo em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado a Deus por esse culto. Leva cada um agora debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Levando agora na bagagem espiritual, ó Deus, esse ensinamento, e que nós possamos não só saber, mas viver essas verdades. Nós abençoamos o teu povo e te agradecemos por cada um que esteve aqui hoje. Que a graça maravilhosa de nosso Deus e Pai, que o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e sobre nós permaneçam agora e sempre. Toma, meu irmão, o capacete da salvação, em nome de Jesus. Amém. Sim, gente, ó, quem está no musical...